Enquete da semana.
TV Globo terá em breve uma personagem evangélica em sua novela. Em sua opinião, será benéfico? Isso vai ser bom para o crescimento do reino de Deus? Foi a pergunta que nós fizemos. A pergunta que nós fizemos e colocamos três opções aqui. Eu, antes de colocar essas opções e dar o resultado final, eu quero aqui ler uma matéria. Matéria que está no jornal. Diz assim, ó, se tudo caminhar como previsto, a sinopse original, a Globo terá sua primeira mocinha evangélica em breve. A personagem recheada de polêmicas e surpresas é um dos destaques da próxima novela das 21 horas da emissora, ainda sem título por enquanto, mas já colocaram um título, que é Em Nome do Pai. No folhetim de autoria de Valcir Carrasco, a personagem será uma moça pobre que, incentivada pela mãe, fará qualquer coisa para se dar bem na vida. Vai tentar engravidar de pagodeiros e de jogadores de futebol famosos, tudo sem sucesso. Mas a moça encontrará o seu caminho quando se converter a uma religião evangélica. Essa conversão mudará a sua vida, mudará a vida da personagem, que pode se transformar em uma famosa cantora gospel. Bom, é o que diz a matéria, a parte da matéria, existem outras e outras tantas matérias, inclusive outras matérias falam a respeito e mostram imagens, inclusive, de vários pastores evangélicos do Rio de Janeiro tendo reunião com o diretor de programação da TV Globo de televisão para, inclusive, dar sugestões para este novo enredo, esta nova trama, novela Em Nome do Pai, que está programada a princípio para acontecer no segundo semestre do mês, o segundo semestre deste ano de 2013. Em Nome do Pai seria então o nome a princípio desta novela, que terá uma personagem evangélica do começo ao fim. E as respostas que nós colocamos aqui, vou repetir a pergunta: a Globo vai exibir uma personagem evangélica em sua novela e você acha que será benéfico, vai ser bom para o crescimento do reino de Deus? Primeira opção, sim, vai ser bom e eu assistiria a novela. 5,8% responderam assim. Segunda opção, não, isso não vai ser bom e eu não assistiria. 82,78% responderam desta forma. E a última opção, a terceira opção, é não tenho opinião formada sobre o assunto. Não tenho opinião formada sobre o assunto. Pastor Mário Souza, o que, que o pastor achou? Temos aqui um número muito grande de participantes desta enquete, dessa pesquisa de opinião. O que, que o senhor achou do resultado e qual a sua avaliação sobre esse novo acontecimento, essa nova abertura que está se dando para o evangelho, digamos assim, numa rede aberta de televisão, que é a maior, é a Rede Globo?
Olha bem, eu fico com a segunda opção e concordo em gênero, número e grau. Um não, não é só o N não, é todas as letras maiúsculas e um tio bem grande. Porque vamos fazer uma análise. O que é a Rede Globo? Qual é a origem da Rede Globo? Ela é calcada em quê? É muita idolatria, é muita feitiçaria, tudo junto. Desde quando o reino do céu depende destas coisas para sobreviver ou crescer? Pelo contrário, foi debaixo de muita perseguição. Exemplo, a perseguição do Império Romano no primeiro século para com a igreja. Muitas mortes, muitos tormentos, muitas torturas, muito sangue jorrando nas arenas romanas. E o evangelho cresceu. Como tem aquele hino muito bonito, Samuel, não sei se tem aí no seu acervo, Eu Sou a Semente do Sangue, que eu queria até que você, se tiver, pudesse rodar no final, porque ali retrata muito bem o que é o reino de Deus, o que é proclamar o reino de Deus, em que redunda, na maioria das vezes, em morte. Olha o retrato da igreja perseguida nos países comunistas e me causa a espécie muita estranheza e profunda tristeza, pastores sendo convocados e chamados para conversar com esses homens, dando-lhes dicas. Porque olha bem, gente, o que é que está se passando aí? Vamos analisar, dentro dessa sinopse, o perfil desta cidadã, que começa tentando engravidar de personagens famosos. Olha como está a estrutura moral e espiritual dessa menina. Depois, ela entra numa religião, aí tudo muda, ela se converte.
Pastor Mário?
Sim.
O que me chama a atenção aqui, fala de religião, mas não fala de Jesus. Se converte em uma religião, e religião não salva, não é,
pastor? Mas era isso que eu ia dizer agora. Desde quando a religião tem poder transformador? Desde quando? Se houvesse isso, não precisaria de Jesus vir. Religião nunca salvou ninguém. Religião nunca mudou ninguém. Haja visto que se vê por aí afora os religiosos aí. Eu não vou nem citar igrejas, porque eu quero englobar todas elas, inclusive as evangélicas. Religiosos pedófilos, religiosos ladrões, religiosos imorais, indecentes, religiosos que abandonam suas esposas e casam com outras, e às vezes até, muitas vezes, são religiosos. Agora, sabe o que é que eles não são? Salvos. Sabe o que é que eles não são? Nascidos de novo. Sabe o que nunca aconteceram com eles? Um encontro com Jesus. Então, religião nunca salvou, nunca salva e nunca salvará. E o que é que diz aqui? A moça entrou para uma religião, mudou tudo. E o que eu acho interessante, não somente mudou tudo, Samuel, na vida dela, no sentido dela deixar de ser o que era, mas olha agora o final. Torna-se uma cantora famosa. Isso quer dizer o quê? Olha a teologia da prosperidade inserida aí.
Famosa, sucesso.
É, torne-se crente e você passará a ter a casa melhor, o carro do ano, uma conta poupuda no banco. Enfim, a religião está servindo para fazer de você uma pessoa famosa, rica e poderosa. Quando vem Paulo e me diz assim, tendo com que nos cobrir e nos vestir, estejamos com isto contentes, porque não temos aqui cidade permanente. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e assim vai. 1 Timóteo 6, de 6 até o 12. Jesus disse que as raposas têm seus covis, as andorinhas têm os seus ninhos. Agora ele, Jesus, que era o filho do homem, não tinha onde sequer reclinar a cabeça. Esse é o evangelho que cremos, aceitamos e praticamos. O evangelho dos pobres. Então, meus amados, isso não vai ser espiritualmente nada producente para a igreja. A igreja não precisa disto. A igreja não precisa dessa divulgação por uma rede que não tem Deus nela, que não há conversão, que é uma rede sincrética. Porque o que eles querem lá é puro comércio financeiro, crescimento. Eles estão pouco ligando para evangelho. Idolatria, feitiçaria, roda evangélica não faz diferença. Veja que eles agora, o que é que eles puseram na sua gravadora? Um segmento evangélico. Tem um monte de cantores lá agora cantando lá, numa gravadora que pertence a esta rede, que alguém diz, não, irmão, nós agora estamos evangelizando através da Globo. Está nada, irmão, está ganhando dinheiro através da Globo. São funcionários, meros profissionais do sistema e nada mais. Então agora você vê que tem, né, todos os anos agora, já passou a ter, né, aquele show anual chamado Promessas. Quer dizer, que de evangelismo ali, o que é que tem? Nada, o que tem ali é muito dinheiro sendo jogado, pois não, pode falar.
Esse segmento não tem acompanhado, eu até peço perdão aqui aos ouvintes pela minha ignorância, mas esse evento chamado Promessas é um evento gospel promovido pela Globo, é isso?
Só isso.
Ah, sim. Então,
você tem uma ideia, a última agora. E esses cantores famosos que você sabe do nosso meio, e que estão lá, você tem uma ideia, você sabe quem foi que apresentou o show Promessa que se deu em dezembro? Aquele menino das altas horas, o Sérgio Grusman, né?
Serginho Grusman. Agora, pastor Mário...
Porque ele é um funcionário da Globo. Ele foi um apresentador, como o Faustão é, como qualquer outro. Quer dizer, ele apresentou enquanto os cantores aí cantavam. Thales Roberto, Damares, uma porção de outros.
E eu quero só apenas corroborar que o pastor falou aqui com relação ao comércio e a números. O que a Globo está intencionada, além, é claro, de por trás disso ter um engendramento maligno. Maligno para desvirtuar do verdadeiro evangelho. Primeiro, porque eventos semelhantes e no mesmo horário, como Xuxa, né, deu a metade, menos da metade do Ibope que deu este evento. Ou seja, eles estão de olho no Ibope e nos números.
É uma fatia de mercado muito poderoso.
E está crescendo, tem 25%, 30%, eles estão olhando isso e estão olhando como mercado. O mundo...
Porque, pastor Samuel, nós temos cantores nossos.
Uhum.
Que está vendendo muito mais do que cantores seculares. Que tal ter um que ele chama hoje, né, de estrela nossa, vendendo muito nos quadros dele?
É verdade. Eu já lembro que na época, quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, numa emissora evangélica, a 93 FM, tem a MK Publicitar, que é do mesmo dono. Por exemplo, hoje um cantor, digamos, que já está há décadas no mercado secular, um cantor que fez muito... sucesso, os colocarei conhecido de todo mundo, Caetano Veloso, Gilberto Gil, que hoje vende 100 mil, 80 mil, e um cantor evangélico, quando tem uma música que toca, vende 500, 1 milhão, 1 milhão de CDs, 1 milhão de discos, eles estão de olho nisso.
E muito fácil.
Além, é claro, de um engendramento, como eu digo aí já falo com propriedade, engendramento maligno para quê? Para desvirtuar do verdadeiro evangélico. Então, venha para uma religião que você vai fazer sucesso, você vai ser famoso. E Jesus está fora. Jesus está fora. E Jesus veio o quê? Para salvar. Lamentavelmente, nós sabemos, nós não queremos responsabilizar, condenar ninguém. Mas muitos evangélicos são vidrados. Chega até, passa a ser um vício, chega a ser dominado por esses programas novelísticos que traz prejuízo, triângulo amoroso, homossexualismo, feitiçaria e todas essas coisas, deixando entrar dentro da sua casa.
E o que é interessante, pastor, é o seguinte, que não somente eles estão muito espertos com essa fatia de mercado, levando os cantores evangélicos para lá, como um pouquinho antes disso... Vamos retroagir um pouquinho, e você há de convir comigo que antes da Som Livre entrar nesse mercado, resgatando cantores evangélicos, o que é que estava acontecendo? Aqueles cantores que estavam entrando, Samuel, em processo de falência lá, vinha para o nosso meio, se fingia de crente, gravava para vender muito em nosso meio e vendia. Você lembra disso?
Perfeitamente.
Muitos cantores que estavam falidos lá fora, que saíram dos cartazes e vitrines, vieram para o nosso meio e gravaram em nosso meio, se dizendo crentes, e venderam muitos CDs em nosso meio, porque não tem mercado melhor para se vender CDs do que o nosso, porque os nossos crentes compram mesmo. E outra coisa que eles dizem mais, viu? Embora haja, mas eles sabem que no nosso meio há muito menos CDs piratas, né?
É verdade.
Porque os crentes, ainda com aquele pingo de temor a Deus, hesitam e evitam de estar comprando CD piratas. Há quem faça, mas o número é muito mais reduzido do que lá fora. Então, isso virou um comércio. Ah, então, o que é que essa rede está fazendo com isso? Aproveitando já o seu segmento de gravação, que já levou muitos crentes nossos para lá, muitos cantores. Com essa aí, entre aspas, o mundo gospel será exaltado e muita gente pode vir até para o nosso meio, porque a Rede Globo está propagando isso aí, vai vir muita gente para o nosso meio. Agora, com conversão, não. Eles vão vir porque eles estão querendo crescer, eles estão querendo sair da lama. Eles estão, quando eu falo lama aqui, não é só lama moral e espiritual, não. É a lama mesmo da pobreza, da miséria, porque eles vão passar a entender que é na igreja evangélica que está a solução para o problema da miséria, pura e simplesmente. E não haverá conversão, não haverá novo nascimento, porque religião não salva ninguém, quem salva é Jesus. E a coisa está se tornando muito comum, o evangelho está sendo muito banalizado, ao extremo, ao ponto de hoje as igrejas se tornarem mais sociais do que espirituais.
É verdade.
Isso é muito sério e temos que analisar tudo isso. Então eu fico com essa segunda opção e vamos continuar, gente, protestando contra tudo isso aí, porque além do comércio, além do interesse financeiro, há todo um interesse infernal, todo um engendramento infernal para que o evangelho se torne cada vez mais banal, mais social e menos transformador. É isso que o diabo quer.
Eu concordo em gênero, número e grau com o pastor Mário, opção número 2, não concordo, não assistiria, e ensino, não é, o rebanho que está conosco, os ouvintes, não é, a não assistirem de maneira nenhuma. Só uma outra informação, uma notícia com relação ao autor. Isso é uma notícia. É uma notícia, está nos sites. É, dando o histórico do autor da novela, o Valcir Carrasco, só para quem não sabe, ele é há 30 anos da Rosa Cruz, é maçom e é espírita. Só para que os irmãos, só para que os ouvintes tenham uma ideia como é o autor. E assim como outros autores nas novelas são declaradamente homossexuais, e aí você vai ver uma mente, um mentor que vai realizar uma trama. Da onde vai sair essa trama? De que mente vai sair essa trama? Esse mentor está sendo guiado por quem? Por Deus, é que não é.
Agora mesmo, pastor Samuel, está entrando no ar também, na parte da tarde, aquelas novelas que eles repetem, né? Olha o nome da novela, O Profeta, sendo que é totalmente de cunho espírita, de um menino que se diz com dons de mediunidade, olha só, de mediunidade, que prevê certas coisas, certas situações, que tem contato com mortos, que vê mortos para fazer o bem. É cunho espiritualista, médium, mas olha o nome, O Profeta.
Meu Deus.
Então, é dentro desse esquema e sistema que esta rede trabalha. O que é que vai trazer de bom para o Evangelho? Analisem, meditem, reflitam.
Se os nossos irmãos estão tão confusos com coisas mais simples, agora imagine essa enxurrada de mentiras disfarçado de verdades.
E o pior são líderes evangélicos. O que é que estarão recebendo para isso?
Existe o cunho também, né? O cunho, né, mercenário financeiro, lamentavelmente.